Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha todas as tardes de sábado, quer dizer, todas não, né? Precisamos fazer uma ressalva, porque nós tivemos, né, alguns contratempos nos últimos finais de semana, né? E hoje, férias meio, né, fora de época, né? E hoje, nós vamos conversar aqui com a Marilda Ribeiro da Silva, que é um programa que já tínhamos, né, agendado justamente lá para o dia 16 de setembro, né? Para que nós pudéssemos fazer toda uma comemoração ao aniversário de Paulo Freire, mas por, né, devido às nossas agendas, né, devido à internet, não foi possível de nós realizarmos no dia, mas, né, pela importância do tema, nós preferimos manter, né, a agenda e inclusive, todo o conteúdo da entrevista que nós já tínhamos organizado, para justamente, né, pela necessidade, pela importância do tema, né, e aqui nós conversávamos, né, que é sobre Paulo Freire atemporal, né, comemoramos o aniversário, mas sempre precisamos falar, né, sobre a perspectiva freiriana. E justamente por isso, né, o tema do nosso programa hoje é exclusão e emancipação feminina a partir de Paulo Freire, né? Então, como debater o tema em sala de aula e também aproveitando, né, alguma coisa que nós já conversávamos também, que outubro, né, nós temos todo aquele apelo, né, pela saúde feminina, né, pelo combate ao câncer, e que também faz parte, né, desse processo de emancipação da mulher, né, de ter essa visão, né, sobre a sua saúde e também se colocar, talvez, né, em prioridade, e, né, apesar, né, de todas as nossas obrigações e todas as nossas atribuições, né, do nosso dia a dia. Então, vou passar para a Marilda para ela se apresentar inicialmente, para a gente poder começar a nossa conversa.
Boa tarde. Primeiro, quero agradecer o convite de participar desse programa, parabenizar pela iniciativa, pela organização dos debates que fazem, que são certamente de muita importância e contribuem muito com os diversos espaços de luta que fazemos pela emancipação da classe trabalhadora, emancipação das mulheres, por uma educação de qualidade. Conte conosco.
Esse a gente tem feito realmente um espaço, né, de resistência. A gente começou justamente, né, pelo questionamento da redução das aulas de filosofia e sociologia, depois passamos, né, o nosso foco pela revogação do novo ensino médio, estamos na luta ainda, né? Nessa semana tivemos, né, toda essa discussão sobre, né, o PL a ser enviado para o Congresso, mas nós permanecemos aqui. Então, esse é um espaço de luta, de resistência, né, e de abertura, de estabelecimento de novas ideias, né? E por isso a gente já, né, começar com a gente tentar entender, né? Então, assim, né, para Paulo Freire, para nós, né, é uma referência, mas ainda há muita má compreensão, talvez, né, ou uma incompreensão proposital, né, sobre quem foi e por quê, né? Eu acho que é importante a gente começar se perguntando, né, por que que ele tem, assim, essas críticas, né, principalmente por parte, né, da elite, de pessoas que se definem, né, como de direita, mesmo que não façam parte das elites, né? Então, por que que Paulo Freire, apesar, né, do histórico que ele tem, ele é tão criticado?
Bom, acho que primeiro é importante a gente falar um pouco sobre quem é Paulo Freire. Quem é? Porque, embora já tenha falecido, ele é atemporal, como a gente comentou aqui, é permanente. Nós comemoraríamos em 19 de setembro os seus 102 anos de vida, se ainda estivesse vivo. Ele faleceu em 1997 e é considerado um ícone da educação universal. E nós temos o prazer de, no Brasil, dizer que somos o país de Paulo Freire. Isso nos orgulha e nos faz reconhecer a importância do seu legado. Né? A pedagogia de Paulo Freire, ela se desenvolve a partir do reconhecimento da humanidade como fonte de conhecimento. É o reconhecimento de que o ler e escrever, ele está diretamente relacionado com a compreensão do mundo em que a gente vive. Acho que esse é o grande legado, o conhecimento a partir do compartilhamento, a partir da vivência, das experiências humanas, de se reconhecer como sujeitos e sujeitas num contexto social de relações humanas, relações que geram desigualdade, relações que geram a figura do oprimido, tanto destacado pelo Paulo Freire. Ele trouxe para nós, né, a construção de uma compreensão de que o oprimido precisa se identificar enquanto oprimido e, a partir daí, se colocar para superar essa relação de opressão. Essa é a referência de Paulo Freire. E por isso ele incomoda as elites, porque a elite é a própria opressora.
Sim.
Né? A elite é a própria produtora dessa relação social, que não quer que a massa trabalhadora, que a classe trabalhadora, se enxergue enquanto capaz, enquanto produtora dos bens e serviços e das riquezas que são muitas vezes consumidas não por quem produz. Então, essa alienação, essa ignorância a que a elite espera da classe trabalhadora, dos oprimidos, é isso que Paulo Freire vem desconstruir. É isso que a sua pedagogia tenta desconstruir. E a população que não se enxerga como oprimida e que se coloca, inclusive, ao lado dos interesses da elite, infelizmente é porque não passou por esse processo de libertação. E por isso que Paulo Freire é permanente, é atemporal, porque é uma necessidade de uma educação constante, né, de libertação da nossa condição de opressão.
Sim, e é interessante a gente pensar, né, o quanto que isso vem de uma, da leitura e da consciência, né, talvez essa consciência de percepção do papel, né, das classes trabalhadoras, principalmente, né, no, nesse, né, nesse modo de produção do sistema produtivo, e, né, e de quanto que é importante que faz, né, a sociedade caminhar, né, é a classe trabalhadora, né. Eu acho que Paulo Freire nos ajuda, eu acho que nós, enquanto parte também, né, eu enquanto professora, você enquanto advogada, mas que faz parte também de todo esse movimento, principalmente de professores, né, eu acho que nos ajuda a ter essa consciência, né, do que lutar e como lutar, né?
Exatamente. E a produção da consciência é um processo constante, né? O aprendizado e a leitura de mundo que Paulo Freire traz é justamente nessa compreensão de que o conhecimento, ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender, ninguém desconhece tudo que não tenha nada para ensinar. E isso nos faz nos tornar cada vez melhores enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, que possa, de fato, construir relações mais humanas, uma cultura da paz, estamos precisando tanto nesse momento, inclusive, que estamos vivendo aí uma situação de guerra, que é impossível não sentirmos as dores dessa guerra, uma guerra que é produzida, infelizmente, pelo próprio ser humano, né, pela própria humanidade. Essa humanidade precisa, sim, aprender muito com a pedagogia freiriana, para poder viver uma nova cultura.
E qual que é, assim, como que a gente consegue perceber, né, assim, a visão de educação que é vista, né, assim, a gente entende, né, por estudar com uma forma, né, assim, uma metodologia revolucionária, né, em comparação com as metodologias tradicionais? Quer dizer, o que o Paulo Freire traz enquanto metodologia, né, tanto de ensino, de aprendizagem, que comparando com as outras acaba tendo esse destaque?
Acho que o principal e mais revolucionário método do freiriano passa pela alfabetização. A alfabetização no sentido de conhecer o beabá e de saber fazer a leitura do mundo em que vive. A alfabetização, para Paulo Freire, é o alicerce do conhecimento. É o que nos possibilita entender o espaço em que vivemos, o mundo em que vivemos, para poder avançar. Obviamente que Paulo Freire não exclui metodologias científicas, aprofundamento daquilo que o mundo acadêmico produz, muito pelo contrário, ele unifica tudo isso, ele considera a importância do trabalho em conjunto, mas essencialmente ele traz como revolucionário o papel da alfabetização inicial. Como que a classe trabalhadora, o operariado, também deve se alfabetizar e conhecer o mundo para, a partir daí, se colocar contra o sistema de opressão. E a alfabetização passa por, inclusive, saber que um copo de água tem toda uma relação de sistema de produção aqui. Alguém produziu, alguém trabalhou, alguém pensou. Todo o espaço que a gente vive, tudo que a gente consome, tudo que a gente se alimenta, está nesse processo produtivo que é produzido por nós, homens e mulheres, que precisamos reconhecer o nosso trabalho e o nosso papel.
Sim, e isso justamente abala as estruturas, né?
Abala as estruturas, porque, na verdade, o que a estrutura espera essa relação do poder econômico, que não é uma coisa abstrata, né? Infelizmente, o poder econômico é uma realidade, é uma imposição de que quem produz não deve questionar. Deve simplesmente obedecer o que a gente chama de alienação, inclusive do próprio processo produtivo. Se nós tivermos a leitura adequada de que nós somos essenciais para a produção daquilo que a humanidade precisa, daquilo que a humanidade consome, nós nos colocamos como parte importante para também buscar direitos, para também fazer política, para também intervir nos espaços onde se decidem a grande... assim, onde se decidem aquilo que vai acontecer, né? As políticas públicas são decididas, são pensadas por alguém. Se a classe trabalhadora não participa de partido político, não participa da disputa eleitoral, não discute as políticas públicas e ela depende das políticas públicas, quem pensa a política pública não se importa com a nossa realidade. Então, esse pensamento revolucionário de Paulo Freire também vem nesse sentido, de que nós precisamos nos colocar nos espaços políticos, nos colocar nos espaços de decisão, nos colocar nos espaços de intervenção direta nesse mundo todo que a gente vive, né?
Isso viria também, né, pela alfabetização, no sentido de você poder conhecer, né, você poder ter o contato, né, justamente com o conhecimento, né, já historicamente produzido, para daí você poder também produzir outros, né, outros conhecimentos, outras atitudes, outras ações que vai também intervir no mundo, né?
E essa intervenção, ela não é isenta de conflitos, né? Muito pelo contrário. Deixei de falar aqui que o Paulo Freire é nosso patrono da educação brasileira. E isso foi no ano de 2012, no governo da presidenta Dilma. E é um reconhecimento do quanto ele é importante para o sistema educacional no Brasil. E já houve tentativas de parlamentares de direita, de parlamentares que criticam o pensamento freiriano, muitas tentativas de revogação da lei que declarou Paulo Freire patrono da educação brasileira. E o argumento é de que Paulo Freire é muito politizado, né, de que a pedagogia freiriana, ela é muito carregada de política. E é, porque as decisões no mundo em que a gente vive são carregadas de política. Assim como essas pessoas que querem revogar a lei que declara o nosso patrono. Essa também é uma decisão política, essa também é uma opção política. E é isso que a gente precisa compreender. Não existe neutralidade na política. Não existe condição de se colocar para debater qualquer tema sem que a gente tenha uma posição política. Não existe neutralidade.
Sim. Né? Neutralidade, ela sempre vai beneficiar quem já está no poder.
Exato. Né? A neutralidade é uma forma de escolha.
Falando, eu me lembrava de várias e várias e várias pessoas que falavam sobre Paulo Freire, e a pergunta era, né? Você já leu Paulo Freire? O que você leu? Tipo, né? Eu já ouvi falar. Né? Então, é muito estranho, né, a gente chegar nessa altura, assim, né, século XXI, 2023, e a gente ter pessoas questionando justamente quem propõe um direito, né, a promoção do direito social, que na época, né, que Paulo Freire ainda era vivo, né, assim, ainda estava lutando, né, assim, ainda se estava construindo, né, essa ideia de educação enquanto um direito social, né, e como é importante, né, a educação enquanto um direito, né?
Exatamente, e é também fruto de muita luta, né? Sim. A educação, hoje a gente vê como uma política pública de governo, governo federal, governos estaduais e municipais, e talvez até equivocadamente a gente imagina que é uma coisa natural, mas não é, né? Muita luta houve para que a Constituição Federal do Brasil reconhecesse a educação como um direito e como uma obrigação da política pública estatal. Que o Estado precisa, sim, pensar no seu orçamento, destinando recursos para a escola pública e universal. Então, isso é conquista de quem lutou por isso, e ainda temos muita luta por fazer, ainda temos muitos problemas, muita exclusão, muito analfabetismo ainda no nosso país, mas a realidade que a gente tem hoje já é fruto de luta e conquista. E temos muito ainda para conquistar, né?
E fruto dessa insistência, né, do quanto que a educação, ela é libertadora, né? De quanto ela precisa ter esse viés. E é, é estranho, né? Porque quando a gente, por exemplo, contar uma situação aqui, né, que eu passei há umas semanas atrás. Né, eu falando sobre a questão de orçamento, né, assim, de gastos com a educação, né, do quanto que, né, o aluno está ali, não é, né, tem um custo social para aquilo, né, e tal. E aí, né, lá no meio, né, o aluno fala, né, o nome, assim, né, de um político e tal, né, e aí eu fiquei assim, tentando construir argumento, ele falou assim, professora, mas não pode falar de política na sala. Eu, como assim não pode falar de política? Não pode. Eu falei, não, como não pode? Eu falei, não, o fato de você estar aqui foi uma decisão política. O fato de você ter um custo para o Estado é uma decisão política, né? Como é que a gente chegou nesse ponto de a gente não poder falar sobre aquilo que vai ser, vai nos beneficiar de maneira direta ou indiretamente, no caso da educação, que a gente sempre vê o fruto depois, né? Depois de uns anos, né? Como é que a gente chega nesse ponto, assim? Acho que, será que a gente é nesse processo também de, talvez, de silenciar, né, essa perspectiva freiriana da construção da emancipação do indivíduo, de compreender o seu mundo, se compreender, talvez, dentro do mundo?
Isso reforça a necessidade da pedagogia freiriana, né, da leitura de mundo, de se entender, de se reconhecer como parte dessas relações sociais. É o enfrentar a alienação que o sistema produz, que é muito eficaz, porque quando um estudante, ou até mesmo, infelizmente, educadores e educadoras, acham que a escola não é espaço de debater política, está reforçando a alienação. A alienação que nos exclui dos processos de decisão.
Ele não se vê que ele está ali, né? Foi uma escolha, uma decisão política, que pode, talvez, por uma decisão política futura, também tirar, né, aquela possibilidade daquele aluno tá ali, né, na escola, sentado ali, estudando e usufruindo daquele espaço todo, né, que é público, gratuito, e que ele deveria também lutar, né, por aquele espaço, né?
Exato. Nós tivemos durante muito tempo, nos processos históricos do nosso país e do mundo, a educação como privilégio, né, da classe, com benefícios financeiros. Sim. Então, não, essa possibilidade de estarmos no processo formativo e emancipatório que a escola deve proporcionar não é, infelizmente, parte de toda uma história. É muito recente. Então, também a gente compreende que, por ser recente, a gente tem que se esforçar muito para que esse processo avance, para que a participação seja cada vez maior, e, inclusive, a compreensão de que os direitos, nós somos cidadãos e cidadãs, detentores e detentoras de direitos, que não é um benefício do Estado, mas que somos portadores de direitos. Isso Paulo Freire também ensina, né? Quando a gente se liberta da situação de opressão, de alienação, é entender que nós financiamos um Estado, uma máquina pública, financiamos porque nós pagamos impostos por tudo que fazemos, consumimos, produzimos, compramos, e esse Estado tem um papel social, um papel social de garantir as políticas públicas para o pleno desenvolvimento desses estudantes, dessas estudantes na escola pública.
E quando esse aluno compreende, né, que sim, é importante falar de política, acho que daí também volta no que a gente falou, né, da questão da estrutura, né? Porque não é interessante, a gente sabe disso, né? Não é interessante que quem está ali usufruindo, né, desse direito tenha um pensamento crítico, né, sobre... porque senão talvez a gente teria até muito mais reivindicações, né?
Sim, exatamente. A melhoria da escola pública, ela é fruto da luta de quem está na escola pública e reconhece a necessidade de ter mais infraestrutura, de ter mais recursos, de ter condições de trabalho adequado, de ter salários dignos para quem atua no magistério e quem cuida da escola, que são os funcionários e funcionárias das escolas. Entender que a escola é nosso direito nos ajuda a cobrar, a reivindicar e, com isso, construir uma escola melhor.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.